Seja bem-vindo, fãs de podcasts. Hoje você está com o PodpaCast. Se gostou, nos divulgue. Se gostou, dá like. E sempre volte para escutar o próximo episódio. Fique agora com o mais novo episódio para calentar os seus ouvidos. Somos o PodpaCast.
Esse programa contém spoilers. Continue por sua conta e risco. Um grande abraço da equipe PodPa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do PodpaCast. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem está falando com você é o Guilherme. Estamos aqui prontos para começar mais um Pocket PodPa. Espero que vocês venham gostando bastante aí dos episódios anteriores que a gente vem postando. O engajamento vem crescendo a cada episódio. A nossa comunidade no Instagram está crescendo a cada dia também. Isso é muito bom. Andamos conhecendo vários outros podcasts aí no mundo em geral. A gente vem fazendo vários amigos, tanto que a gente tem várias participações especiais aqui dentro do nosso podcast já. Então, só agradecer e correr aí pra frente pra crescer ainda mais, ser ainda um produtor de conteúdo mais significante no mercado, tanto gere conteúdo melhor pro seu ouvido, né? E que a gente consiga agradar mais pessoas no nosso meio também. Gostaria também de dar agora o recado nas nossas redes sociais, né? Porque quem é um produtor de conteúdo hoje sem redes sociais? Vamos falar um pouquinho do nosso Instagram, o arroba podpacast. Ele tá lá, disponível para todo mundo que quiser seguir a gente. A gente também aceita qualquer mensagem de inbox, a gente responde todo mundo, a gente tá sempre fazendo pesquisas lá interessantes para ajudar o podcast, fazer a gente crescer e fazer você também adquirir um conteúdo mais de qualidade. Enfim, então vamos lá ao episódio que você acabou de ler na sua thumb aqui, né? A segunda temporada de You. Vale a pena? Bom, aqui você vai ter uma visão mais singela do que eu acho, né? Guilherme aqui sozinho falando por hoje, sem convidados especiais, sem dupla, sem ninguém. É uma visão minha, como eu fiz no episódio do Star Wars, vai ser uma visão minha também, então, sem muita delonga, vamos lá para análise dessa segunda temporada. Para analisar a segunda temporada, a gente precisa dar uma passada pela primeira temporada, né? Meio por cima aí, sem dar spoilers. Apesar de a gente já indicar que o episódio tem spoilers, então fique meio esperto. Se você não quer receber spoilers, volta outro dia e segue o barco, beleza? Vai assistir a série. Depois você volta aqui e escuta este episódio. Enfim, a primeira temporada ela é bem desenvolvida, né? Ela começa com apresentando os personagens um por um, ela vai contando suas histórias. E ela mostra principalmente o Joe. O Joe é um cara, um bibliotecário, né? No começo da temporada, que tá ali, tá fazendo seu trabalho, tá aí vivendo a sua vida, não com nenhum, quase nenhum amigo, vivendo numa casa, sozinho, solitário, tendo a sua própria biblioteca, com loja de livros, não, é uma biblioteca, né? É uma loja de livros, com apenas um, dois funcionários ali, e ele possui uma pequena amizade com o vizinho. O filho da vizinha que possui problemas, né, familiares. O marido, digamos, o padrasto do rapaz, ele bate e abusa da mãe e acaba prejudicando todo ali o ambiente familiar. E o Joe meio que se envolve nisso e acaba ajudando o menino a tomar a... acaba tomando as dores do menino, né, digamos assim. Ele se apresenta primeiramente como um bom moço, né, que quer fazer coisas boas ali pro pessoal. E ele encontra a Beck, né, famosa Beck. E a série ficou famosa por causa dos personagens, por causa da narrativa e tudo. E a Beck, ela nessa primeira temporada, ela é uma menina boba. Ela quer o quê? Felicidade, ela quer felicidade instantânea, ela quer popularidade no Instagram, no Facebook, no Twitter, essas redes sociais aí. Ela acaba passando uma vida diferente, né, para esses seguidores que ela possui. E ela tem um sonho de virar escritora. Hoje em dia, muitas pessoas têm esse sonho de escrever um livro, ser famoso, ser influente, mas a maioria delas não consegue, e era no caso da Beck. Ela não estava com engajamento tão alto, ela não possuía um público fiel, ela não possuía uma ideia de livro tão atual assim para o momento, e que ela desenvolvesse uma carreira sólida e constante nesse mundo de literatura. Enfim, ela foi lá, conheceu o Joe se apaixonou por ela, né? Do jeito que ele se apaixona, platonicamente. Ela virou a deusa do Joe e ela se apaixonou por ele também. Só que no meio do caminho, o Joe foi percebendo as pequenas falhas que ela tinha e ele foi tentando consertar e ajudando ela ao mesmo momento. Só que ela possuía pessoas ao redor dela que realmente não faziam bem a ela e duvidavam da relação dela com o Joe. É nesse ponto que a série, ela começa a dar uma reviravolta, de mostrar como que o Joe ele se porta nesses momentos de dificuldade. Quando ela conheceu o Joe, logo no começo, ela ainda saía com o ex-namorado dela, que não era uma boa pessoa, traía ela, fazia o que queria com ela. E o Joe sabia disso. E o Joe, como uma pessoa, não foi, né, como uma pessoa normal, foi lá e matou o cara. É isso aí, ele foi lá, matou o cara, daí ele foi lá, se apresentou, ficou com ela, cuidou dela enquanto ela passava pelo luto e tal. Mesmo assim, ela foi saindo com outros caras sem assumir o Joe publicamente, até um dia que ela enfim se tocou que o Joe era o par ideal para ela naquele momento. Grande erro, né? Ela fazia. Grande erro que ela cometia. Enfim, os dois ficaram juntos. Mas o Joe começou a conhecer os amigos da Beck nesse momento. As amigas, no caso, né? E viu que algumas delas não prestavam mesmo. A mente era possuída, queriam controlar a Beck de qualquer jeito. Porque a Beck, ela tinha um estilo de vida que não era para os valores que ela recebia, né? Então, as amigas dela tinham esse estilo de vida maior e ela não conseguiria acompanhar isso, frustrava ela mais ainda, e o Joe percebia e acabava ajudando e assim ia. Bom, enfim, aqui não é um review da primeira temporada, mas da segunda, mas a gente precisava dar esse passo, né, esse entendimento da primeira temporada pra gente passar pra segunda parte. Então, o Joe, meio cruamente analisando aqui, o Joe foi lá, mata todas as amigas dela, a amiga mais influente no na rodinha ali. Ele acaba saindo impune disso tudo, ninguém desconfia dele, mesmo ele dando indícios de que poderia ter feito aquilo, e fica por isso mesmo até o momento que a Beck no final descobre que o Joe é o assassino das duas, três pessoas da família ao redor dela. O Joe também descobre que ela estava traindo ele com o psicólogo, e isso meio que transforma a cabeça dele, ele faz ele passar, em vez de amar, vira um ódio, e ele coloca ela dentro daquela caixa de vidro que ele tem. Pra quem assiste a série, ele vai entender o que é caixa de vidro. Pra quem não assiste, ele constrói uma caixa de vidro. É como se estivesse no Big Brother, não sei quem assistiu, que ficam pessoas dentro dessa caixa de vidro, que pra fora o som é... Não tem som, né? Quando a gente passa dessa caixa de vidro, não possui som. E quem fica dentro lá fica meio que isolado do mundo, sem perspectiva nenhuma de sair. E o Joe foi lá e coloca ela lá dentro, acaba matando ela por N razões. Entre elas, a traição da Beck contra o Joe, e isso faz ele sentir um ódio tão grande que acaba matando ela no final da série. Enquanto isso, a antiga namorada dele, que sofreu quase as mesmas coisas com a Beck, então já era uma segunda repetição já do que estava acontecendo, né? O Joe aconteceu uma vez, aconteceu agora de novo com a Beck, então já é uma segunda vez que acontece a mesma coisa na vida do Joe. A primeira namorada dele, que ele tentou matar também, volta e acaba a série. Então a gente acaba essa primeira temporada aí como, nossa, o que, que vai acontecer na segunda temporada, né? Enfim, daí a segunda temporada começa com ele em outra cidade, ele já tá em Los Angeles, que já é o polo das redes sociais, e todas, quase todas as pessoas tentam ganhar a vida, virar ator, virar Instagram, um influente, virar youtuber, essas coisas. E ele vem pra essa cidade fugindo da Candace, que é a primeira namorada dele, que ele tentou matar. E ele também encontra um emprego em uma biblioteca barra lanchonete barra coisas veganas, coisas vegetais, coisas naturais. E ele começa a trabalhar aí, os donos da biblioteca são de uma família rica, são dois irmãos, os dois irmãos são gêmeos, que é o Fore. Os donos dessa lanchonete são gêmeos, né, são de uma família rica, que é a Love e o Fore. O Fore, ele é um escritor todo falido, ele não consegue emplacar nenhum tipo de filme, e a Love, ela é uma gastrônoma, né, uma chefe de cozinha, que também não conseguiu se desvencilhar da família e acaba tendo uma crise pessoal inexistente, assim, muito grande dentro do decorrer da temporada. O marido da Love acabou falecendo uns anos antes. A série ela não dá tantos detalhes do que aconteceu com o marido. Ela fala que é alguma coisa que aconteceu e acabou falecendo. E o Joe, ele se apaixona perdidamente pela Love. E enquanto a série vai andando, a gente vai entendendo que ele não foi trabalhar nessa loja casualmente, ele foi de propósito, ele já estava interessado no que a Love propunha e aumentava dentro dele aquela vontade, aquele ódio, aquele amor, né? Ódio é amor, no Joe é uma coisa muito parelha, né? E ele encontra um apartamento perto da casa dela e vai trabalhar nessa loja com ela. Então ele já se apaixona novamente por essa Love novamente. E o que é que acontece, né? A gente já vê aí que tem uma terceira repetição no roteiro, uma terceira pessoa no roteiro que repete a mesma história outra vez. Então, se tivesse três temporadas, já teriam sido três mulheres com o mesmo final, será? Daí a gente que vai andando pela temporada, a gente vai vendo que essa possui algumas diferenças, pequenas diferenças. No lugar onde que ele está morando agora, realmente tem outra criança, né? Uma outra adolescente, agora uma menina, em vez de ser um menino da primeira temporada, agora ela tem uma menina que ele também acaba ajudando, porque a menina, ela mora com a irmã e são as duas sozinhas numa cidade que não é da onde que elas nasceram, não tem nenhum tipo de família, nenhum tipo de outro contato. Essa outra irmã, a mais velha, ela possui problemas com atores, um outro ator que é mais influente, que é mais conhecido, que abusou dela quando ela era mais jovem. E essa irmã, a mais nova, ela se envolve também com esse ator e o Joe, tentando proteger, ou com o instinto de pai dele, não sei o que ele sente nesse momento, ele acaba matando o ator e entrando de vez na vida das duas meninas. Mas, analisando bem por cima, assim, do que aconteceu nessa história, né, por tudo, já com todos esses spoilers que eu acabei dando, o Joe, ele vira amigo, entre aspas, para do Fore, que é irmão da Love, e acaba se envolvendo definitivamente na vida dos dois. A Love também se apaixona por ele de primeiro momento, mostrando que talvez ele consiga dessa vez melhorar e virar uma pessoa boa, que não mate ninguém. Não é um serial killer, né, de verdade, ele, sei lá, se é uma redenção pra ele essa temporada, né, se demonstrava ser. Ele acaba se envolvendo com os amigos da Love, ele é aí que a nuance do roteiro ela já muda, né? Porque agora ele se dá bem com os amigos gostam dele, torcem por ele com a Love, então ele não tem problemas aí. Só que ele possui problemas com a Love, ele acha que não deve amar a Love do jeito que a Love merece, porque ele se sente culpado por tudo que ele fez com a Beck. E assim ele vai levando o roteiro, até o oitavo episódio, que ele se envolve com a Dalila, que é a irmã mais velha, dona do prédio aonde ele vive hoje em dia. Ele acaba se envolvendo mais e mais, acaba virando mais do que um pai para a irmã mais nova. E assim ele vai se perdendo em todas essas nuances de relação, de instintos que ele vai tendo. E a Dalila, ela descobre a caixa de vidro que ele possui, que não é nenhum momento, aqui vamos deixar uma aspas, nenhum momento é explicado em que momento ele constrói e como ele consegue arrumar dinheiro para construir uma caixa de vidro numa cidade totalmente diferente da dele anteriormente. Ela descobre, ele tem que colocar ela lá dentro, mas ele promete que ele não vai matá-la. E é nesse momento que a gente descobre que a Love, ela não é quem a gente esperava. Bom, enfim, eu não quero contar diretamente o final da série, porque eu acho muita mancada ainda, para quem não assistiu, é claro. Além de eu avisar aqui no começo que tem spoilers, Pocket pode pá, mas eu não quero contar o final da série. O final da série ele é diferente da primeira temporada, melhor do que da primeira temporada, mas ele meio que é repetitivo. Então o que, que seria a crítica, né? O que, que seria o Pocket pode pá de verdade? A série You, você, no caso, quem gosta de português, quem gosta de inglês, se vira aí, escuta o que você quiser. A série You, ela possui pequenas nuances de serial killers que se parecem com muitas outras séries que a gente tinha visto. Mas o que, que ela se difere das outras e o que tá fazendo ela ser uma série tão influente agora nesse mercado, né? Ela é uma série que ela possui um roteiro e uma escrita, né, um diálogo entre personagens e um narrador imponente, um narrador que consegue contar coisas que de uma forma diferente do que o espectador está conseguindo ver. Então, o Joe, ele consegue transformar você, em vez de pensar que ele é um serial killer de verdade, que ele merece a punição, que ele merece ser preso, que ele merece ser julgado pelos crimes que ele cometeu, você, em vez de fazer isso, você começa a torcer por ele. Tá errado? Não sei, cada um tem a sua visão do que tá acontecendo, né? Você pode falar assim pra mim: ah, Guilherme, ele matou pessoas ruins que estavam fazendo essas coisas ruins para as pessoas que ele amava, certo? Então, qualquer pessoa pode matar qualquer pessoa e pode ficar a ver navios. Isso aí, a gente não precisa ser julgado, a gente não precisa de lei, né? Então, é isso que a série tem de diferencial. Ela consegue fazer você converter um serial killer numa pessoa boa, converter um serial killer no bonzinho da série, no mocinho da série. Enfim, andando pelas essas duas temporadas, aí a gente percebeu que a série tem esse diferencial e ela conquista muitos personagens, ela conquista muito, muito carisma, ela faz você ter muito apreço pro que você tá assistindo, que é uma qualidade boa de roteiro, uma qualidade de atuação, uma qualidade de escrita, e assim que se faz uma série boa, tá? You é uma narrativa ótima para quem quer assistir uma série que tem começo, meio e fim em uma temporada só. Então, vamos lá pra nota que a gente tá dando aqui nossos Pocket Podpá. A minha nota para a série IU, segunda temporada, entre 0 e 5, vai ser um 4. Justificando o 4 agora, vai ser meio que repetição de diálogos, de repetição de cenas, repetição de escrita, repetição de roteiro. Eu espero que a próxima temporada seja a última, a terceira temporada seja a última, porque no final deu indícios de que se irá repetir novamente a história, spoilers, vai se repetir novamente a história e vai meio que ficando chato e repetitivo, e uma hora não vai ter mais o que fazer, eles vão ter que matar alguém, essa morte não vai ser satisfatória e vai ficar por isso mesmo. Eu não quero que vire um novo Dexter aí no final, beleza? Então é isso, 4 de 5, pra quem gostou, pra quem curtiu, quer ver agora a série por causa do Pocket Podpah, comenta com a gente, manda aquela mensagem no Instagram ou no e-mail, como eu disse antes. E um grande abraço meu aqui do Guilherme. Fiquem com Deus e até a próxima.